Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
É domingo, estou num dos pavilhões da Exponor, no Porto, e estou rodeada de pessoas vestidas de personagens de desenhos animados japoneses. O entusiasmo é quase palpável. À minha volta, todos cantam a mesma canção, à capela. É claramente o momento mais esperado do evento.
Um, dois, três!
Quando as colunas disparam a música gravada, o público vai ao rubro e canta em coro. Todos sabem a letra em japonês. Já ouviram estas palavras, esta melodia, milhares de vezes, no início de cada episódio de One Piece. Este nome talvez não diga nada a grande parte da população portuguesa. Até há algum tempo também não me dizia nada a mim. Em Portugal, vários desenhos animados japoneses foram fenómenos de sucesso nos anos 90 e 2000. Dragon Ball, Sailor Moon, Doraemon, Pokémon, Digimon e até mesmo na geração anterior, Marco, Abelha Maia, Heidi. São todos nomes de animes que fizeram um enorme sucesso em Portugal. One Piece não faz parte desta lista. Chegou a passar na televisão portuguesa por um breve período, mas nunca teve grande sucesso. Mas lá fora, a história é bem diferente. Hoje, o franchising One Piece fatura mais do que Senhor dos Anéis ou James Bond. No Japão, tem direito a uma cadeia de lojas dedicada e a um parque temático. E o manga, de Eiichiro Oda, com mais de 100 volumes, é uma das obras literárias mais vendidas da história, com mais de 516 milhões de cópias vendidas. Na banda desenhada, One Piece só é ultrapassado em números absolutos pelos 15 mil capítulos de Super-Homem.
I'm Monkey D. Luffy.
No dia 31 de agosto de 2023, One Piece chegou à Netflix.
And I'm gonna be King of the Pirates.
A ideia de adaptar o anime a personagens reais, à partida, assustou os fãs, porque as adaptações de animes a live action nos últimos anos não têm corrido bem. Mas desta vez, aconteceu o oposto.
This was just absolutely spectacular. It blew my expectations and I'm sure many others out of the water.
Existe esperança de que eles conseguiram realmente pegar uma obra que é muito difícil de adaptar como One Piece e conseguiram dar vida para isso.
Sim, adorei, me emocionei, chorei várias vezes assistindo.
A plataforma fez all-in na produção desta série. O orçamento de cada episódio foi superior ao de Game of Thrones e teve sucesso. A série chegou ao top da Netflix em 84 países, quebrou recordes que pertenciam a séries como o Wednesday e Stranger Things, que são fenómenos mundiais, e não só agradou à maioria dos fãs do One Piece, como também conquistou pessoas que não eram fãs do anime.
I loved it! Okay. I thought it was so much fun, like, it's so delightful.
Que porra foi essa, mano? Isso aqui tem muito potencial pra ser a melhor série que eu já vi na vida, mano. Gostei muito, velho.
So far, I am really intrigued and loving this show.
E tenho de confessar, eu sou uma dessas pessoas. Gostei tanto da série da Netflix que quis ver mais e dei uma oportunidade ao anime. Mas como assim? Como é que uma série antiga que passou ao lado de grande parte da população portuguesa nos últimos anos, de repente está em todos os tops? Neste episódio de Como Assim, vamos mergulhar no fenómeno mundial One Piece e tentar perceber o que há de especial nesta história. E perguntamos, pode a Netflix estar a ajudar o anime, um conteúdo que sempre foi de nicho, a tornar-se mainstream? Venham daí descobrir. Eu sou Inês Rocha e este é o Como Assim. Se perguntarmos a uma criança japonesa o que quer ser quando for grande, há uma grande probabilidade de responder mangaka, ou artista de manga. A banda desenhada japonesa faz parte do imaginário do país há mais de um século. Por isso, ninguém se surpreende quando Eiichiro Oda, com apenas 4 anos, diz que quando for grande quer ser mangaka. Nas suas palavras, para evitar arranjar um trabalho a sério. como qualquer criança japonesa nos anos 80, Oda passa a infância a ver animes e a ler mangas. Lê religiosamente os livros de Dragon Ball e absorve os traços e o estilo do criador Akira Toriyama. Ao mesmo tempo, vai sonhando com a sua própria série, uma história sobre piratas. O jovem artista é uma pessoa recatada, tímida. Quando lança a sua primeira série de manga, aos 18 anos, assina com um pseudónimo, com receio de ser alvo de troça. Mas a série não só é bem recebida, como ganha um prémio e dá-lhe trabalho na área. Quando lança One Piece, em 1997, Eiichiro Oda tem 23 anos e já é respeitado no meio. A versão anime, ou seja, em desenho animado, estreia-se 2 anos depois, em 1999. A série conta as aventuras de um jovem pirata, Monkey D. Luffy, cujo corpo acidentalmente se transformou em borracha. Com a ajuda da tripulação que vai recrutando ao longo da história, Luffy explora a Grand Line em busca do tesouro mais procurado do mundo, o One Piece, para se tornar o próximo rei dos piratas. Grand Line, ao longo dos anos, One Piece coleciona prémios e bate recordes. A série é um fenómeno de popularidade, sobretudo na Ásia, mas nos anos 2000 faz sucesso também em países como França e Alemanha. Em Portugal tem pouco destaque, mas acaba por angariar alguns fãs entre os aficionados de manga e de anime. Um desses fãs é o Paulo Franqueira.
Não, é lá.
O Paulo é da família, é casado com a minha prima Rita e é o maior fã do One Piece que eu conheço. Por isso convidei-o para jantar e aproveitei para lhe perguntar tudo sobre esta série de que ele gosta tanto. Chegaram com vinho na mão e acompanhados da cadela, a Cookie.
Estou maluca?
O Paulo tem 32 anos, é de Barcelos. De dia é engenheiro, programador de software.
E à tarde e noite, quais são os teus hobbies?
Jogos da Nintendo, principalmente. E depois, mangas e animes.
Conheço o Paulo há mais de uma década. É um apaixonado por cultura pop, em particular a japonesa, e uma enciclopédia andante sobre estes mundos fantásticos. No que toca a One Piece, descobriu a série por acaso, quando era adolescente.
O meu primeiro contacto com One Piece foi em 2005, num verão, em casa de uns amigos meus, em que aquilo dava na SIC uns episódios às 3 e tal da manhã, e nós víamos aquilo e nem sabíamos bem o que é que estávamos a ver.
Rapazes, procurem nos sonhos a grande linha.
O Paulo será uma das poucas pessoas que se lembram de ver One Piece na televisão portuguesa. Em 2005, a SIC passou os primeiros 50 episódios da série, dobrados em português, mas abandonou o projeto. Depois, a SIC Radical ainda transmitiu a versão original legendada e, em 2013, a 112 Studios retomou a dobragem até ao episódio 190. Os episódios passaram no Panda Biggs. E ficou por aí a história do One Piece na televisão portuguesa. Mas 190 episódios são apenas uma pequena amostra do anime original.
Uns anos mais à frente, quando fui para a faculdade, um desses meus amigos disse: "Ei, lembras-te daquela cena que nós víamos daquele pirata que era de borracha e não sei o quê? Aquilo afinal parece que é muito fixe, é muito grande, tem 600, 500 episódios. Pá, olha, eu comecei a ver aquilo é fixe, olha, eu também." Pronto. Comecei e nunca mais parei.
Na altura em que publicamos este episódio, já foram lançados 1082 episódios, que o Paulo vê religiosamente todas as semanas.
E lês também os mangas?
Sim.
Ou seja, primeiro lês e depois vês os episódios?
Sim.
Entretanto, quantas vezes é que já viste?
Acho que comecei esta semana a rever pela 4ª vez.
Mas se 1082 episódios parecem uma eternidade, como é que alguém quer vê-los 4 vezes? O que é que há de tão especial nesta série?
Em primeiro lugar, as personagens. Elas evoluem muito ao longo do tempo e neste momento são personagens que eu já conheço há 15 anos, já são quase da família. Já são quase amigos que uma pessoa já conhece há muito tempo e, portanto, agora queremos saber onde é que a vida deles os vai levar, se eles vão sempre conseguir concretizar os sonhos, que também é um dos temas principais do One Piece.
E se a qualidade pela qual Eiichiro Oda é idolatrado é a capacidade de manter uma história interessante ao longo de muito tempo. Por isso, ver e rever mais de 1000 episódios para os fãs não é estranho.
Porque há perguntas que foram feitas naquele mundo nos primeiros 100 episódios que neste momento ainda não têm resposta e que se calhar houve uma dica que foi dada numa fala de uma personagem no episódio 525. Temos de estar sempre ali a tentar juntar tudo para perceber o que é o One Piece.
Ninguém sabe o que é o One Piece.
Na verdade, ninguém sabe o que é o One Piece. E é isso, acho que é uma aventura. As personagens lá da série estão a viver a sua aventura e nós do lado de cá também estamos a viver a nossa aventura de os acompanhar e também tentar descobrir o que é que vem aí a seguir.
O entusiasmo dos fãs de One Piece a descrever as qualidades da obra de Eiichiro Oda é contagiante. E eu, que não gosto de perder uma boa história, sempre que ouço o Paulo falar da série, fico com vontade de ver. Mas há um pequeno problema. Os 1082 episódios. São 433 horas de anime para ver. Em 2020, o Paulo conseguiu convencer-me a começar. Depois de um jantar, vimos os primeiros episódios. Mas o número de episódios à minha frente desmotivou-me. Acabei por desistir no episódio número 2.
É intimidante, é? 1000 episódios. Mas acho que é um investimento mais a longo prazo. Há muitas séries que se calhar têm 5, 6, 7, 8 seasons. Por exemplo, Friends é também uma série que gosto muito e lá em casa está sempre a passar. Também são 10 seasons. No total tem um número razoável de episódios. Ou seja, não é tão assustador assim pensar. E os episódios do One Piece são coisas mais curtas. São nem 15 minutos cada episódio. Lá está, é um investimento não tão a curto prazo, investimento mais a longo prazo, mas que compensa.
Mas porquê todo este esforço para trazer mais pessoas para a comunidade One Piece?
Acho que é uma história que a mim me marcou muito. Há episódios que eu já sei, que eu sei de cor o número do episódio e o minuto onde aquela cena vai acontecer e que já tenho que me preparar, porque senão vou começar logo a chorar. É uma série especial para mim e acho que todas as pessoas deviam dar essa oportunidade. Lá está, assim, se muita gente gosta de Harry Potter porque gosta, também podem dar uma oportunidade ao One Piece, porque o One Piece é uma história pelo menos tão boa, se não melhor, do que Harry Potter, que é também mundialmente conhecido e mundialmente adorado.
Mas recentemente surgiu uma oportunidade mais simples de entrar na história.
The One Piece.
A Netflix anunciou que ia fazer uma versão live action de One Piece. Uma informação que, à partida, não foi animadora para os fãs. Quando soubeste que isto ia ser adaptado para a Netflix, qual foi assim o primeiro pensamento que te passou pela cabeça?
Vai correr mal. Acho que existe aí quase como se fosse uma maldição de todas as tentativas destas adaptações live action de animes. Já tentaram com Dragon Ball, péssimo. Muitas pessoas nem sequer sabem que existem, que aquilo existe por algum motivo. Tentaram com Death Note, tentaram com Full Metal Alchemist. Mas os live actions correram muito mal e, portanto, só a gente falava dessa maldição dessas adaptações.
Mas desta vez correu bem até.
Correu bem, sim. Acho que eles envolveram as pessoas certas para que isto corresse bem. O próprio criador, o Oda, esteve diretamente envolvido, esteve muito, muito em contacto direto com os produtores da série.
Deu logo outro fôlego à série, não é?
Exatamente.
Ou seja, se o criador aprova, então os fãs também vão aprovar.
Sim, sim. E acho que a grande maioria dos fãs aprovaram.
Netflix, get me on the next season. Season 2, I will work for free as a consultant advisor. Just put me on this show. I want to be a part of this.
De facto, se virmos os vídeos dos maiores canais de anime em todo o mundo e do One Piece em particular, as opiniões são esmagadoramente positivas.
O que é que é bom nesta série que é mau nas outras séries? O que é que eles fizeram bem, ao contrário dos outros que tentaram adaptar e não conseguiram?
Acho que nesta eles tentaram realmente adaptar. Não tentaram contar exatamente a mesma história da mesma forma, porque é um meio diferente. Por exemplo, a personagem principal, o Luffy, é um pirata que comeu a fruta do diabo de borracha. Portanto, ele agora é feito de borracha. Isso num desenho animado funciona muito bem, porque tu vês lá alguém com um braço que esticou 15 metros, não parece estúpido. Ver isso num live action, numa pessoa real com um braço a esticar 15 metros...
Tem tudo para parecer estúpido.
Tem tudo para parecer estúpido. E acho que eles conseguiram usar os efeitos especiais e usar essas habilidades dele de uma forma muito contida, só quando era realmente necessário.
E o casting também foi particularmente bom, segundo o que tenho percebido, sim, das canções.
Sim, sim, sim. Acho que... Há um vídeo da Netflix dos bastidores em que eles levaram o ator que faz de Luffy, o Iñaki Godoy, à casa do Oda, do criador do One Piece.
It's like meeting Batman. I'm a little bit nervous.
Honto ni genki na yasu deshita.
Wow!
Yeah, ureshii desu, aete.
I am so, so happy to meet you.
E lá está, e quem vira esse vídeo nota que... Não, eles acertaram mesmo no casting. Todo aquele vídeo é muito especial.
É o encontro do Oda com o Luffy, não?
Exatamente, com o Luffy real, com a personagem que ele criou, mas como pessoa.
Quando vi o entusiasmo do Paulo com a série da Netflix, decidi dar outra oportunidade à história. Confesso que o pormenor de ter apenas 8 episódios para ver, em vez de 1080, foi determinante. Mas dei por mim a fazer binge-watching e, no final, a descarregar dezenas de episódios do anime. E a aprender a canção do genérico e a cantá-la com entusiasmo a cada episódio. Mas... serei caso único?
Achas que esta série pode ajudar a tornar o One Piece e o anime no geral mais mainstream? Pelo menos nas tuas relações, tens notado isso, mais interesse por este tema nos últimos tempos, ou nem por isso?
Sim, acho que sim. Acho que já te convenci a ti e já tentei convencer mais algumas pessoas, lá está, a começar pela série da Netflix e se ficarem assim, interessadas para irem um bocadinho mais além com o manga e o anime.
Mas para perceber a dimensão do fenómeno, precisava de uma amostra maior. Será que o One Piece e o anime no geral estão a chegar a novos públicos, em particular em Portugal? Para tentar perceber isto, fui ao evento em Portugal, onde há o maior número de fãs de anime por metro quadrado, o Iberanime, um festival dedicado à cultura pop japonesa. Nos corredores da Exponor encontrei Carolina Moreira, que conhece bem este mundo em Portugal. Carolina é repórter do Otaku PT, um site português dedicado a anime e manga, e nota um interesse cada vez mais crescente nestes conteúdos.
O interesse pela cultura japonesa cá em Portugal também sinto que tem vindo a aumentar muito. As secções de manga, por exemplo, nas livrarias, mesmo naquelas mais mainstream, como na FNAC ou na Bertrand, todos os anos estão a aumentar de tamanho. Portanto, definitivamente sinto que está cada vez mais a ser algo popular cá em Portugal.
E se há uns anos os fãs de anime eram rapidamente apelidados de nerds, as coisas estão a mudar.
Eu vejo, por exemplo, quando vou levantar os meus livros, que eu compro frequentemente livros, vejo pessoas de todos os tipos de demografias estudantis, por assim dizer, na secção de mangá, e vejo pessoas a comprar mangá que não encaixariam na minha imagem mental que eu teria de pessoas que leem mangá há 10 anos atrás. E mesmo aqui agora hoje no Iberanime consegues ver pessoas de todo tipo de demografias, desde famílias com filhos, a pessoas mais velhas, a adolescentes, tens tudo hoje em dia.
É verdade que os corredores do Iberanime oferecem um vislumbre do clube de fãs fiel que o anime em geral e o One Piece em particular têm em Portugal. Os dedos das mãos não chegam para contar a quantidade de Luffys que há espalhados pelos pavilhões da Exponor, com os seus calções, colete vermelho e chapéu de palha. Mas se visitássemos este evento no Porto há 4, 5 anos, a sensação seria bem diferente.
Olha, esse ano cresceu muito relativamente a antes dos eventos da pandemia. Porque eu, antes da pandemia, cheguei a considerar interromper a edição aqui do Norte. O crescimento não acompanhava o investimento que nós fazíamos no evento. Entretanto, o ano passado já sentimos uma recuperação. E aí nos incentivou a apostar um pouco mais esse ano. Mudamos de pavilhões aqui na Exponor. Tivemos uma área mais ampla, mais arejada. E correu bem. Estamos à espera de cerca de 35 mil visitantes nos dois dias.
Estamos a ouvir André Mans. O empresário criou o Iberanime em 2010 por influência dos filhos adolescentes. A primeira edição teve apenas 500 visitantes. Mas 13 anos depois ganhou dimensão.
Eu invisto muito pouco em comunicação nesse evento, é mesmo um evento passa-palavra e um amigo traz um amigo, e o evento tem crescido dessa maneira. O interesse acho que tem aumentado, e eu sinto isso pelo próprio crescimento do evento.
Nesta edição, André decidiu convidar Hiroshi Kitadani, o cantor do genérico de One Piece, quando percebeu que a série estava a tornar-se cada vez mais popular em Portugal. Mas como é que isso aconteceu?
Não sei explicar como é que aconteceu, Sei que agora, recentemente, ainda este ano, a Devir começou a lançar os volumes em português do mangá. No entanto, sinto que isso foi feito em resposta a um aumento do interesse do One Piece cá em Portugal. No entanto, não consigo decidir o que é que poderá ter sido a causa desse aumento de interesse. Acho que pode ter só sido derivado do facto que a anime, no geral, está-se a tornar cada vez mais popular em Portugal.
Carolina não consegue detectar um evento que tenha feito com que One Piece se tornasse mais popular em Portugal. Mas durante a conversa deu-me uma pista. É que Carolina também é fã do One Piece. E adivinhem como começou a ver a série.
Eu verdadeiramente comecei a ver One Piece porque uma amiga minha me disse para ver One Piece e insistiu várias vezes, até disse que via comigo. Aliás, ainda estou agora na minha jornada de alcançar a temporada corrente do One Piece do anime, porque todos os fins de semana vejo um bocadinho da série com ela e verdadeiramente também me apaixonei muito rapidamente pela série. Mas lá está, nós sabemos que, nós fãs do One Piece, sabemos que se nós não pressionarmos as pessoas para verem, elas nunca vão pegar numa série de 1000 episódios ou num mangá de 1000 capítulos. É muito, muito complicado. E por isso é que também nós fazemos tanta pressão para trazer mais pessoas para o culto do One Piece, por assim dizer.
Também detectam aqui um padrão? Não parece ter havido um evento que tenha feito com que a popularidade do One Piece explodisse em Portugal, mas micro-eventos, ou seja, vários evangelizadores a fazer o seu trabalho. E isto é válido também para outras séries do mesmo género.
Mas achas que a série da Netflix pode ser uma porta de entrada exatamente para pessoas que dizem não, isto é grande demais, mas se calhar 8 episódios de uma série da Netflix são capazes de ver?
Definitivamente. Tenho um caso de estudo mesmo ao meu lado, porque o meu namorado viu a série do live action e gostou muito, e eu já tinha dito que não estava a planear ver o One Piece tão cedo, precisamente por causa dos 1000 episódios.
E agora já quer ver...
Agora já está a considerar ver a série.
Ou seja, parece que séries como esta, que já a segunda temporada já foi anunciada, séries como esta podem fazer com que o One Piece seja verdadeiramente mainstream?
Sim, eu diria que com o lançamento do live action, One Piece quebrou a barreira do isto é só para fãs de anime e chegou ao ponto de não, qualquer pessoa vê isto, isto é algo comum.
A verdade é que não conseguimos prever o futuro, mas tudo parece encaminhar-se para One Piece crescer ainda mais nos próximos anos. A Netflix já anunciou uma segunda temporada da série. Se continuar a ter sucesso, podemos esperar uma longa jornada com várias temporadas até conseguir apanhar o manga. Por outro lado, a última previsão de Eiichiro Oda é de que One Piece acabará daqui a 5 anos. E o que sabemos é que quando uma saga começa a aproximar-se do fim, a popularidade normalmente aumenta. Vimos isso acontecer com Game of Thrones, por exemplo, e com as vendas de Demon Slayer que explodiram no último volume. Por isso, será que daqui a 5 anos ver ou ler One Piece será tão comum como ler os livros ou ver os filmes de Harry Potter?
Não, eu espero bem que sim, principalmente cá em Portugal. Gostava que isso acontecesse. Não, acho que One Piece, quanto mais longe continuasse, mais fácil ia ganhar. E segundo o criador, ele já disse que se ele escrevesse tudo aquilo que tem na cabeça, One Piece não tinha fim. Mas também ele já disse há 10 anos que aquilo ia durar mais 5. E já disse que inicialmente o objetivo dele era que aquilo durasse só 4 anos. E já vai em 25.
Entusiasma-se.
Portanto, acho que se calhar mesmo esta última aposta dele em 5 anos, eu acho que não vai acontecer.
Até lá, os fãs do One Piece não dão sinais de cansaço. Vão acompanhando a viagem religiosamente com muito entusiasmo. Durante o concerto de Hiroshi Kitadani, há quem não consiga conter a alegria e cante a plenos pulmões. Encontro um desses fãs no final do concerto, na fila para os autógrafos do cantor.
Foi brutal! Eu desde 1929 que acompanho, ou que sigo One Piece, e perdi-o há 8 anos atrás, mas dessa vez foi impossível. E vê-lo ao vivo é fenomenal.
E agora vais estar com ele também? E pedir...
Agora vou estar com ele, vou pedir para me assinar algumas coisinhas que eu estou muito ansioso para que sim, para que esteja a assinatura dele.
Logo a seguir é a vez de Joel pedir um autógrafo a Kitadani, ou vários.
Can you sign my box too, please? Ah, amazing!
O cantor assina o chapéu de palha, a caixa do pop com a figura de Luffy e ainda um livro do manga. Atrás de Joel está uma longa fila de fãs com chapéus de palha na cabeça. Está também o Paulo, que assistiu ao concerto com a mulher, a Rita, que também já foi evangelizada sobre One Piece.
Foi altamente.
Foi espetacular.
Cantaram altos berros também com...
Sim, sim, claro que sim.
As duas vezes. Eu acho que é fixe porque, está, não conheço muitas pessoas que gostem do One Piece e que acompanhem desde há muito tempo o One Piece, e aqui junta-se todas essas pessoas bem cá e pronto, é muito fixe.
Não sei se algum dia vou conseguir chegar ao fim dos mais de 1000 episódios do anime, a tempo de discutir teorias com o Paulo e com a Rita sobre o que será o One Piece. Mas a verdade é que no concerto de Hiroshi Kitadani, dei por mim também a cantar o genérico em japonês, em coro com todos os fãs à minha volta. Acho que no final, no anime como em toda a cultura pop, é mesmo isso que importa, poder partilhar as nossas paixões com aqueles de quem mais gostamos. Seja uma música, um livro ou uma série com personagens de borracha. Por isso é que todos estes fãs à minha volta gostam tanto de evangelizar One Piece. Uma história de superação que nos ensina a ver a vida com otimismo e a ir atrás dos nossos sonhos. Haverá alguma coisa mais universal do que isto? O Como Assim, ou hashtag Como Assim, é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. Neste episódio ouvimos áudios da série japonesa One Piece e também da SIC, do Panda Biggs e da Netflix. Ouvimos também músicas das séries Dragon Ball e Heidi. Espero que tenhas gostado do segundo episódio de Como Assim. Se gostaste, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E deixa também a tua avaliação. Agora também já nos podes ouvir no YouTube. Encontramos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16. Até lá, boa semana!
Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.